Enquete da Semana.
Nós perguntamos esta semana: um cristão, um servo, pode se tratar com psicólogos? Deixamos aqui três opções. Primeira opção, não. Porque ao servo fiel, Deus fortalece e não permite doenças da mente. 20,38% responderam assim. A segunda opção, sim, porque tudo se sucede a todos. E Deus deixou os médicos e os psicólogos para isso. 67,4% responderam desta forma. E a terceira opção, somente se o psicólogo também for um servo fiel a Deus. 12,57% responderam desta forma. É bom a gente, em primeiro lugar, salientar, fazer a distinção o que é psicologia e psiquiatria. A psicologia é baseada em um estudo do comportamento humano, os pensamentos, as emoções. Já a psiquiatria é um ramo da profissão de médico, a medicina especializada em transtornos mentais. Os psiquiatras normalmente prescrevem medicamentos como parte do tratamento, enquanto psicólogos fornecem psicoterapia, um processo estruturado de falar e trabalhar na solução de problemas ao longo de um período, como tratamento sem prescrição de medicação. Psiquiatras lidam com aspectos biológicos e médicos do problema apresentado, e psicólogos lidam mais com as raízes psicológicas e emocionais de um problema. O que acontece hoje é muitas pessoas têm no seu coração e veem que o cristianismo, a pessoa quando se converte a Jesus, ela é nova criatura. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. E é bíblico isso. Isso, com certeza, este é um preceito bíblico. Aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, tudo se fez novo. Os pecados foram perdoados. Agora, é bom a gente deixar muito claro que existem consequências de traumas que podem não sair subitamente no ato da conversão. Existem sequelas na sua vida, no seu coração, na sua mente, que pode estar ainda com você e você precisa trabalhar isso. Pesquisas que observam o comportamento humano fornecem um conhecimento muito valioso que nós podemos usar, inclusive como cristãos. Agora, se nós raciocinarmos que não podemos usar qualquer conhecimento psicológico, devemos aplicar a mesma regra, inclusive para todos os domínios científicos de estudo, no campo da medicina, economia e outros. Universidades seculares oferecem todos os seus cursos a partir de uma visão do mundo não cristão, perspectiva, e os cristãos têm a responsabilidade de distinguir, discernir aquilo que não é um preceito bíblico, tá? Incluindo aí nesse aspecto, excluir aquilo que não provém do Senhor. Nesses cursos, a partir de princípios que podem nortear a nossa vida, e podemos aplicar esses conhecimentos desses cursos para a nossa vida e para honrar a Deus. E aqui eu quero dizer que, no resultado da enquete, muito providencial é isso. Sim, nós podemos nos tratar com psicólogos, porque tudo se sucede a todos, e Deus deixou os médicos e os psicólogos para isso. Agora, existem psicólogos e psicólogos, existem médicos e médicos, existem pastores e pastores, existem engenheiros e engenheiros, então você precisa avaliar, de preferência que seja um servo do Senhor, um servo que conheça a palavra do Senhor, para não cometer coisas que são antagônicas à palavra de Deus. Isso é muito importante a gente ressaltar. Então nós não podemos desprezar os conhecimentos que Deus deu às pessoas, claro, que não sejam antagônicos ao principal princípio e preceito que estabelecido na palavra de Deus. Haja vista que a Bíblia Sagrada, ela nos dá orientações para o comportamento e crescimento espiritual, mas a Bíblia não é um manual sobre todas as doenças mentais, suas causas ou possíveis tratamentos. A Bíblia não é uma Bíblia de detalhes. Agora, nós temos princípios e preceitos bíblicos e verdades. E aí sim, é o nosso ponto de partida. Mas isso não significa a exclusão total da aplicação do conhecimento. De maneira nenhuma. E como eu já disse, muitos acreditam que os cristãos devem ser completos em Cristo e, portanto, não necessitam dos serviços de psicólogos. Ou seja, deveriam ser curados de depressão e ansiedade através da oração. Isso sozinho, só com o poder de Deus. Cremos nisso e Deus já tem feito isso com muitos irmãos, para a glória dele. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e se arrepende dos seus pecados, o velho homem é regenerado. Mas isso não significa que estamos sem pecado, que a natureza adâmica se foi. Ou seja, muitas fragilidades continuam dentro de nós. Agora, o processo de santificação começa após, quando você aceita selado com o Espírito Santo de Deus. E nesse processo, os cristãos muitas vezes estão lutando com hábitos de vida errados, hábitos que foram adquiridos ao longo da sua vida, traumas e as consequências de seus pecados e os pecados dos outros também. O perdão é uma forma, mas o psicólogo, não, você não precisa muitas vezes ir a psicólogo, não é? Muitas vezes não, é só você se submeter a Deus, pedir a Deus o poder para que você possa pedir perdão, tirar do seu coração uma raiz de amargura. Isso a Bíblia já fala. Nesse aspecto, nós não precisamos fugir. Agora, tem pessoas que precisam materializar, tem que ouvir de alguém, de um psicólogo, que seja cristão, mas precisa perdoar, tirar isso. Enquanto você não perdoa, você não vive. Quando você não perdoa, você é escravo. Pessoas, às vezes, são vítimas de abuso e lutam com a falta de perdão, amargura. E, ao lidar com as consequências do trauma, o conhecimento psicológico sobre trauma poderia aprofundar a compreensão de como ajudar uma pessoa no processo. É mais uma ferramenta no processo de cicatrização. A depressão é causada por um desequilíbrio químico e neste medicamento é necessário para ajudar as pessoas. Não que você fique dependente de medicamentos. As pessoas que são clinicamente deprimidas acham muito difícil orar e exercitar a fé. E falar sobre fé, eu queria agora convidar a você e fazer agora um desafio, no bom sentido da palavra. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Muitas pessoas já não exercitam a fé. Eu quero só lembrar, enquanto você abre a sua Bíblia, segunda Pedro, capítulo 1, que homens de Deus, profetas de Deus, Antigo e Novo Testamentos, passaram por momentos dificílimos e tiveram momentos de angústia. O rei Davi, salmistas, por que está batido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Jeremias se angustiou, queria parar de pregar porque estava angustiado devido às grandes lutas. Nós devemos também olhar para o Salmo 73 como Asaf, um levita, um instrumentista, também sentiu problemas quando ele olhou para o seu derredor. Nós vemos também em momentos quando a angústia, quando a pressão, quando a luta, quando a prova está muito sobre as nossas vidas, a carga está pesada demais, nós até queremos a morte, pensamos que vamos sucumbir. Mas tudo se sucede a todos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha que coisa interessante. Eu quero terminar essa resposta com esse contexto que diz assim. Preste bem atenção. Eu não vou aqui explicar cada expressão, porque levaria muito tempo, mas que você já atente para o que o Senhor diz através da carta de 2 Pedro. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, perseverança, acrescentai a vossa fé. Olha, você já teve fé que o Senhor Jesus é o único, suficiente e salvador. Então acrescente a sua fé. Olha, acrescentar a sua fé a bondade. Depois da bondade, o conhecimento. Esse conhecimento não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento de Deus, é aproximar-se de Deus. E ao conhecimento, o domínio próprio, a temperança, é o fruto, um dos frutos do Espírito. E ao domínio próprio, a perseverança, a capacidade de permanecer fiel quando tudo vai mal. E depois a piedade. E a piedade é a fraternidade, e a fraternidade, o amor. O versículo 8. Pois se em vós houver estas coisas, em abundância, não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então você precisa acrescentar a fé. Acrescente a sua fé, essas coisas, e você será bem-aventurado. Que Deus seja o seu principal médico, mas se o Senhor orientar, deixe que outros médicos, servos do Senhor, possam ser usados também para a glória do Senhor. Deus abençoe a cada irmão, Deus abençoe a todos os ouvintes. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é a nossa âncora segura.